Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade paulistana, aqui é Augusto Silvestre, do CAP em Foco. Estou nessa noite aqui assistindo uma palestra ministrada pelo professor Igor Alves, antropólogo, professor de Relações Internacionais da FAAP, que nos brindou com essa história do conclave, do mundo do Vaticano, do mundo dos cardeais. E aqui a gente vai bater um papo com ele rápido, porque assim, não dá para resumir essa aula brilhante que ele deu para a gente. Então, primeiramente, Igor, eu te conheço um pouco, né? Você foi professor aí dos meus filhos no colégio e tal. Eu queria entender de onde nasceu esse dom, essa vontade de explorar a vida dos papas.
Eu acho que tem um aspecto que é o de formação. Eu fui formado numa família católica, apostólica romana, né? Neto de espanhóis. Acho que isso naturalmente me encaminhou para uma tentativa de entendimento do que é a igreja enquanto instituição. E tem um segundo ponto, que é uma vontade, um gosto que eu tenho mesmo sobre o estudo da história, da arqueologia. E nisso a Igreja Católica tem de monte. Então, tentar decifrar os mistérios da Igreja, os segredos da Igreja, tentar entender a subjetividade que existe em tantos aspectos da Igreja Católica sempre foi uma vontade minha. Daí que a gente vai estudando e vai entendendo uma coisinha ou outra.
E isso foi um passo para te levar um convite para cobrir o conclave, foi isso?
Isso e o fato de que eu, trabalhando na FAAP como professor universitário, né, tive essa alegria de poder ir com alunos, né, numa missão acadêmica, alunos de antropologia, né, com estudo de estudar de perto o que é esse momento do conclave, tanto politicamente falando, quanto para os fiéis que estão na Praça de São Pedro, esperando pelo resultado da votação, né? Então, uma vez que eu já tinha esse agendamento planejado com a faculdade, conversei com o pessoal da Band e tive também entradas com eles.
Maravilha. E você explicou um pouco aqui, não dá para falar tudo, né? Mas que assim, no mundo do Vaticano existem os dois lados, vamos resumir, direita e esquerda, progressista e conservador, reformista e conservador. Então, assim, as coisas não são bem... Tem um pouco dessa coisa do Espírito Santo que a gente acredita, que a gente vê. Mas é tudo um pouco estudado, né? Porque todos são super estudiosos e tal. Então, eles caminham de acordo com o que o mundo está sendo levado. Essa decisão é mais ou menos nesse caminho?
Sim e não. Ela é uma decisão racional, no sentido de que esses cardeais olham para o mundo e chegam à conclusão de qual é o perfil ideal para aquele momento, mas ao mesmo tempo existe um entendimento verdadeiro de que essa decisão vem de cima. Ou seja, que se eles estão racionalizando como estão, é porque é vontade do Espírito Santo, né? Então é um conjunto, na verdade, das duas coisas.
Estou aqui ao lado também de Cláudia Leite, né, jornalista e companheira aqui na Batalha da Rádio, que também vai ter umas perguntas aqui para o Igor.
Igor, com relação ao filme Conclave, tinha duas coisas que eu queria saber. Em primeiro lugar, quando o filme apareceu, você já estava envolvido nessa história do Conclave? E a segunda coisa, o que o filme mostra ali, o que, que tem de realidade?
Eu já estudava, né, as questões da igreja, do conclave, né, e dos papas. E o filme ele é fantástico, né, uma obra de arte que acaba prendendo a atenção de qualquer espectador. De verdade, o filme tem, eu diria que a ritualística do conclave, né? Então, os processos que a gente pode acompanhar, os rituais do conclave, né? Eles, de fato, são muito bem apresentados. O que ele tem de ficção, e claro que tem que ser assim, né? É aquela dramatização toda. Esse ambiente que parece que é um ninho de cobras, né? Em que tá todo mundo querendo puxar o tapete de todo mundo, né? É claro.
Mas isso existe um pouquinho lá dentro, não?
Eu acho que o que existe talvez sejam alguns conflitos de interesse e talvez um pouquinho de vaidade. Mas essa busca, eu diria, quase que inescrupulosa pelo poder, a ponto de fazer qualquer coisa por esse poder, isso já é uma dramatização, já é uma ficção.
A ficção, né? É. A arte imita a vida ou a vida imita a arte?
Eu acho que a vida cria arte.
Agora, o final do filme, o Papa que foi escolhido, isso é totalmente ficção, né?
Sem spoiler, né? Mas sim, ali com certeza é ficção, eu diria até mais, né? no mundo real, um dos cardeais que se apresenta posteriormente ao início do conclave nem teria a possibilidade de participar, ele não teria permissão de participar. Tá, então, fica aí para quem não assistiu, assistir e vai entender tudo que eu tô falando.
É, mas mostra um pouco o que aconteceu, porque ninguém esperava a escolha do Papa Leão, certo? Todos os outros eram favoritos. Ele não surgia na corrida das apostas aí.
Entre nós, né? Entre nós que estamos aqui do outro lado do conclave, sim, a gente cria aí ideias que, gente, não tem absolutamente nada de crível. São possibilidades. É quase que um chute, sim, a partir de observações que fazem sentido. Agora, entre os cardeais, talvez sim, talvez o nome do cardeal Prevost já estivesse em alta. Eu gosto sempre de lembrar isso. Na eleição do Papa Bento XVI, o cardeal Bergoglio terminou em segundo lugar. E, no entanto, quando ele foi eleito Papa Francisco, a gente falou, nossa, totalmente inesperado.
Exatamente. Agora, pra gente terminar, porque não dá para ficar muito aqui, a sua aula foi maravilhosa, o que você pode falar para os ouvintes que não estavam aqui hoje, a tendência desse Papa americano, mas não tão americano, para o mundo de hoje, comparado à relação com Francisco, que era tinha um olhar diferente e tal? O que você pode dizer para a gente?
O Papa Leão, ele é um Papa que vai manter as reformas de Francisco num ritmo diferente de Francisco. Ele é um Papa também com caráter reformista, mas ele vai ser mais vagaroso nas reformas. Isso porque ele tem um espírito sinodal, ou seja, ele é um Papa de uma vertente agostiniana que vai ouvir todos os lados do Colégio Cardinalício antes de tomar as suas decisões. E, portanto, o que a gente pode esperar dele é um Papa pacificador, tanto dentro da Cúria quanto no contexto internacional.
Uma curiosidade que me veio à cabeça agora, aquela coisa que você fala que ele é um Papa que lê, então ele segue o ritual diferentemente de outros. Isto mostra o quê?
Mostra que ele despersonifica o papado, ou seja, ele não vai ficar fazendo improvisações no momento de homilias, no momento de falas importantes. Ele segue o roteiro, ele escreve primeiro aquilo que ele tem para falar para os fiéis e lê o que ele tem para falar. Né? E isso demonstra exatamente uma despersonalização, o que é muito interessante, porque ele coloca essa figura do papado acima dele próprio.
Maravilha, professor Igor, foi um prazer revê-lo. Obrigado. Foi um prazer a sua aula, assim, foi magnífica e sucesso aí.
Obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado.
Até a próxima, gente.
Olá, estou aqui com Lara Ortiz nessa palestra do professor Igor sobre conclave. A Lara é aluna do professor Igor e teve essa experiência maravilhosa de estar indo para Roma cobrir o conclave do Papa Leão. E ao meu lado também tem a Cláudia Leite, jornalista aqui, que também vai participar. Lara, você deu vários depoimentos, que foi pega de surpresa, foi uma experiência maravilhosa e que te transformou ainda mais. Como é que foi isso para você, em poucos detalhes, assim?
Para mim foi uma experiência extremamente enriquecedora, né? Eu comentei na palestra sobre como mudou a minha vida para melhor, tanto academicamente, profissionalmente e religiosamente, academicamente, porque eu tive contato com jornalistas, embaixadores, então, principalmente por cursar relações internacionais, fez muito sentido para mim entender as movimentações do conclave, não só como um momento religioso, mas também político, geopolítico. Profissionalmente, porque eu acho que eu abri muito o meu leque de profissões possíveis, comecei a encarar o jornalismo como uma opção maior, assim, pra mim na minha vida, no meu futuro, e religiosamente porque fortaleceu muito a fé que eu já tinha e esse sentimento de como Deus pode me levar longe, como me levou pra outro continente pra acompanhar o conclave.
Olha, a Leite quer fazer uma pergunta?
Posso fazer uma pergunta? Lara, você como fiel católica, como que você enxerga a presença agora do Leão como nosso Papa, o nosso líder espiritual, com relação ao Francisco? O que que você enxerga, o que que a nossa igreja, nós jovens, me considero jovem, podemos esperar?
Eu acho importante, como a gente comentou na palestra, pensar que o Papa Leão, por mais que ele tenha semelhanças com o Papa Francisco, ele tem também diferenças. Então, ele traz a sua própria personalidade, suas próprias ideologias, então ele vai mudar algumas coisas com relação ao Francisco, mas também tem coisas que ele vai manter, algumas reformas que ele vai seguir em frente e outras que ele vai dar uma segurada. Então, eu percebo ele como um Papa, que eu acredito ter um papado mais moderado na ideia de gerar diálogo dentro da igreja, que o Francisco, com todas as suas reformas, todas as suas novas ideias, acabou atraindo muitos novos fiéis para a igreja, mas também acabou afastando um pouco as pessoas mais conservadoras. O Papa Leão, eu percebo, observando a escolha do Colégio Cardinalício, que talvez seja uma opção de manter aquilo que Francisco estava começando, mas também manter os fiéis mais conservadores de uma forma de criar ali um diálogo maior entre esses dois lados.
Seria um equilíbrio, então?
Isso, acho que a ideia de equilíbrio é o que melhor pode traduzir, assim.
Perfeito, obrigado, Lara, e sucesso aí na sua caminhada.
Muito obrigada.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.